podcast Toque de Saída com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
Será que eu consigo dizer olá tipo Mickey Mouse?
Olá!
Bom, bem-vindo a mais um episódio do podcast Toque de Saída. Ora bem, hoje viajámos pelas visitas de estudo que mais te marcaram e que mais nos marcaram também, e a gastronomia de uma visita de estudo que é todo o mundo. Discutimos também os monumentos mais bonitos do mundo e qual o pior tema de conversa. Tudo começou com uma observação sobre o querido, fascinante, fantástico mês de agosto. Vamos a isso. Malta, cá estamos.
É
cá
verdade.
Cá estamos.
E sabes, eu gosto disto porque eu sinto que agosto, pronto, eu que trabalho assim num estúdio com ar-condicionado, não é? Pronto. É das melhores alturas para trabalhar.
Pois
porque
é.
Está numa área criativa, pelo menos, de comunicação. Eu quero dizer que é das melhores alturas para trabalhar, porque está toda a gente. Ai, olha, agora durante o mês o nosso programa vai de férias. Ai, agora o nosso podcast vai fazer uma pausa. Sim. Não, nós estamos aqui.
Nós
todos
continuamos
os dias.
Aqui. Mas ao mesmo tempo é um bocadinho chato eu chegar e está não sei quantas de férias. O outro vai passar uma semana, não sei onde.
Não, toda a gente. Parece que houve um apocalipse na empresa.
Não, é pá, isto parece. Eu estou a ver bolas de feno a rolar pelos corredores.
E nós estamos aqui. Sabes porquê? Porque os ouvintes também estão a trabalhar. Há muita malta a ouvir-nos neste momento. Com as mãos na massa. Aliás, estamos até ao 20, eu sei, neste momento, a trabalhar
nas obras.
Também, sim. Talvez pior ainda. Eu não quero fazer disto um campeonato de quem é que não
trabalha
mais.
Campeões.
Mas temos malta a trabalhar em bares.
Sim.
Ah, pois.
No Algarve.
Pois é.
Mas isso é fixe.
Achas?
Até certo ponto, as gorjetas e não sei o quê, nesta altura.
Ah, está bem, as gorjetas, okay. Mas estás ali a levar com sol na pinha.
Ah, sim, mas estás a extorquir gorjetas aos ingleses.
Está bem, também tens razão. Temos que traumatizar um bocado os turistas.
Sim, até certo ponto.
Sim, não. Venha a Portugal, saia traumatizado. Esse é o nosso lema.
Há uma maneira de filtrar.
Sim. São os homens dos rapazes, não é? Só os homens é que entram aqui.
São bem os fortes.
Os fortes. Ratos.
Malta, e é preciso ser forte para aguentar estes 40 graus, pelo menos que estão aqui.
Pois é.
Sim.
Isto é absurdo.
Olha,
isto é absurdo.
Mas também te digo que é preciso ser forte para estão 40 graus lá fora e eu entro aqui estão 20.
Oh, Joana.
Desculpem, eu estou na minha Cláudio Ramos era, mas isto assim não dá. Eu chego aqui, está uma ventania na minha cara, quer dizer.
Vocês já foram ali ao estúdio do nosso Sonoposta, parece Sibéria. É uma coisa impressionante. Estou para aí 7 graus.
Eu ando de t-shirt, eu vim aqui de t-shirt. Crop top, que eu quase que isto não dá para nada. Isto parece um paninho de limpar os vidros. Está um calor descomunal lá fora. E de repente entra aqui, não tenho casaco. Não tenho nada.
Estão os técnicos de quispo.
Por acaso entraste há bocado no estúdio e disseste: Arthur, está frio e apetece. Bem, a cara que eu devo ter feito.
Bem, Arthur, tu és insuportável.
Yeah.
Não há nada que me estresse mais do que tu dizeres que está frio aqui dentro, realmente.
Mas,
ou que alguém
agora
dizer que está frio num local de trabalho.
Agora está a ficar melhor.
Porque é difícil regular um ar-condicionado para uma equipa.
Por acaso é. Acho que esse é dos maiores desafios que a nossa empresa enfrenta.
Acho que são todas, pelo que eu ouço, são todas as empresas. É muito difícil regular o ambiente.
Devia haver um chief air conditioning.
Eu
guy,
também acho.
Pois era. Pois era.
Bem, a função dele era só resolver estas discussões. Ele chegava cá acima. Sentia assim mais ou menos a temperatura. Joana,
fazia
tem razão,
aquela,
está frio.
Fazia aquela. Sabes?
Pois um dia acordava mal-humorado, tinha isto a menos 14.
É que isto melhor o dedo nem faz sentido porque não há vento aqui. Isso é para sentir a direção do vento,
ah,
não.
Não há quando vocês fecham aquela portinholazinha do ar-condicionado, porque eu sinto o vento a bater-me na cara.
Olá, cidade, diz a Andreia. Eu sou recrutador e estou neste momento a trabalhar e a ouvir-vos. Bom
Olá.
Trabalho.
Tão bom.
Andreia, agora estás a recrutar para o quê? Porque. Recrutador pode dar para os dois lados, não é? Pode dar para, sei lá, Força Aérea ou RP.
De, sim. Não é? Recrutador de equipa vermelha para o Ulisse do Algarve.
Equipa Castanha! Malta, eu não sei se vocês repararam, mas nós caímos na armadilha de falar do tempo.
Pois foi.
E é assim, nós.
Eu adoro.
Eu gosto de falar do tempo.
Malta, vamos dar a volta a esta brincadeira. Falar do tempo. Une pessoas, une culturas.
Eu adoro falar do tempo.
Olha, é das coisas que consegues falar mais com diferentes idades. Eu falo com crianças e falo com idosos e consigo na boa.
Muito obrigado. Sempre com gosto.
Epá.
Até te digo.
Yeah.
Hoje, por exemplo, o dia está incrível para se falar. Está calor, mas nublado. Pelo menos
pois
aqui
é.
Em Lisboa. Está calor e nublado. E dá vontade de dizer assim: pá, parece que vais chover, não é? Então pois. Estamos a ir a agosto.
Yeah. E depois, olha, mas sabes que isto nos Açores é sempre assim.
Pois
nos
é.
Açores eles têm tá chuva,
ouvido.
Neve e
exatamente.
Sol no mesmo dia.
E por isso é que têm tantos ananases.
Pois é, já lá foi, tem dito.
Isto é ótimo para a agricultura.
Eu
pá.
Adoro.
Estão sempre a queixar: não há água, não há água, não há água. Olha, vais chover agora e está calor ao mesmo tempo. Isto é ótimo para a vegetação. Sim,
pois é.
Uau, tu ficaste vermelha a falar do tempo.
Eu adoro este tema.
Esta foi literalmente a primeira conversa que eu tive hoje com a senhora do café.
Epa.
É pá, está sol, está calor, mas está nublado e escolha uma, não é?
Fixe.
Escolha uma.
Não gostas?
Pá, 100%.
É, eu adoro.
Exatamente. Mas há quem diga que
há
é o pior.
Há temas piores.
Sim,
há quem temas diga piores.
Há temas piores.
Há tema, olha, queres que eu te diga um?
Chuta.
Que já dividiu famílias, colegas, falar sobre nutrição. Índices calóricos, proteínas,
já, não
nutrientes. Ai, está bem.
Já estou a ficar tenso.
Olha, já tive uma discussão. Bem, enfim.
Ok, olha, vamos por aí.
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Arrancamos já. Qual é o pior tema de conversa? 911-911-978. WhatsApp da Cidade FM. Para já, sim, Joana.
Filhos.
No geral, só?
Não tenho paciência.
Podcast Toque de Saída.
Estás na Cidade FM, boa viagem, uma fantástica terça-feira. Este é o Toque de Saída.
Cidade FM.
Ah, pois é.
Não, agora.
Ei, toma lá, é o Toque de Saída.
Ah, pois é, amiga.
Não, não, eu imploro, por favor, não. Não, Joana, eu não aguento mais. São 4h19.
Ai, isto já cai.
Malta, já me vou abaixo, estou preocupado.
Já me vou abaixo, estou preocupado.
Lá pelas 5, não é?
Não, é às 6 quando dá aquela horinha. Ah,
bom, o pior tema de conversa, qual é? Para ti, através do nosso WhatsApp, 911-911-978, podes contar-nos tudo. Bárbara Barbosa, bebê, diz-nos coisas.
Boa tarde, pessoal da Cidade FM.
Ei!
Já que querem temas que dividem famílias, que tal perguntar ainda, quando é que tu encontras um emprego?
Epá.
Ah, eu acho
isso
bem.
Aí do tipo. Às vezes chega a doer.
Tu achas bem?
Ah, já ela está desempregada há muito tempo, realmente tem que encontrar.
Ah, pá, por acaso acho que não divide assim tanto.
Eu acho que és elegante.
Então,
olha, quando é que encontras um emprego? Ah, a partir da pessoa está à procura, não é? Não.
Ok,
para
é verdade.
Para muita gente,
é verdade.
Não é uma...
Mas há pessoas que empurram muito com a barriga.
Okay,
portanto,
é verdade,
às vezes
sim.
É importante tocar nos tópicos que são mais
sensíveis,
tabu.
Claro.
Okay,
são,
okay,
são
okay.
Sensíveis para essas pessoas porque elas sabem que estão.
Que é para também não se encostarem à sombra da banana.
Exatamente.
Não é?
Vão ter filhos. Ai, essas aí, pelo amor da Santa.
Quando é que a Bárbara precisava disto.
Pois precisava.
Boa tarde, Cidade FM. É o meu segundo áudio. Peço desculpa, mas é que agora literalmente. Conduzir, lembrei-me de dois temas para adicionar ao primeiro que literalmente dividem famílias. Quando é que arranjas um emprego? Segundo, quando é que tu casas intrinsecamente? Quando é que vocês vão ter filhos? Ai, essas aí, pelo amor da santa!
Eu acho que quando é que casas é ridículo.
Pois é, pois é. E quando é que vais ter
quando
filhos
é que
também?
Quando tens filhos é má educação mesmo.
Pois é, só se forem muito amigos, não é?
Não se pergunta.
Ah, não, opa, se forem muito amigos, olha, é tipo, não queres ser pai.
Não, por acaso aqui eu tenho uma para te dizer. Porque há muitas mulheres. Olha, juro-te, isto até pode ser um public service announcement. Há muitas
não
mulheres.
Público.
Há muitas mulheres que estão a passar por fases de infertilidade ou estão com dificuldades
sim, claro.
Em engravidar. E a quantidade de pessoas, quando chegas a uma idade supostamente fértil, que te perguntam: então e bebés? Então e não sei o quê?
Sim, sim,
e ela tem que lidar no momento em que supostamente está a ser sociável e está bem e não está dentro dessa parte da sua introspeção, tem que estar a viver. Esse momento, momento de angústia, esse momento de ansiedade, com uma simples pergunta. É um gatilho que é primido ali à frente de toda a gente. Portanto, essa pergunta não façam.
Mas foi um anúncio de serviço público por parte da Joana Miranda.
Mas na minha idade ainda dá. Na minha idade pergunta-se bem, tipo, ei, queres ser pai? Não queres ser pai?
Queres ser pai é diferente de quando é que vais
sim,
ter
sim,
filhos.
Sim. Ah, não, mas ninguém pergunta. Na minha idade o quando é que vais ter, quando é que vais ter filhos é tipo, meu, não vais ter filhos, para não. Tipo, diz-me que não vais.
Não.
Ok.
Mas é sempre chato, eu aprendi isto da pior forma.
Concordo em absoluto. Olha, Joana, muito bem. Palmas.
Bem, pela primeira vez, o Arthur concorda comigo.
Também há vezes tinha de acontecer, não?
Sim.
Podcast Toque de Saída.
Carmen Harris com Dua Lipa. Música do verão. Todos os anos. O que é que foi, Joana? É uma fantástica música de verão, tens de admitir. Okay?
Pois é, é verdade.
Saiu em 2018.
Não, eu achei graça tu dizeres já uma música de verão todos os anos.
Não, é a música do verão.
Não é a música do
todos
verão.
Todos os anos.
É uma música.
Tirada FM.
Olá, Fernanda Fernandes.
Olá, FF.
Olá, FF. Olá também ao ouvinte Tiago que diz: vocês são um trio maravilha, pessoal. Está a trabalhar de facto nas obras e diz: por aqui ainda rola massa até às 7.
Bora.
Olha, para o Tiago e para todos aqueles que estão a trabalhar ao sol.
Ah, mas eles devem ter chapéus.
Oh, Jora.
Não é?
O frio só bate na cabeça.
O que é?
Aqui no teu estúdio, a beber a tua aguinha, sentado, claro, com ar-condicionado. Ah, mas eles têm chapéus, estão a sacar já tudo bem.
Mas têm chapéus. Olha, eu andei, olha, é assim. Vocês que usam de tapa aí a bater balas.
Mas por acaso acontece-me imenso, eu meto um chapéu deste sendo de calor.
Eu ando a fazer
malta
obras.
Das obras.
Pois é.
Olha lá, olha assim.
É tão fácil.
Esta malta das obras que
vocês vão estar os dois a falar por cima de mim.
Ah, e tal,
a
fazer cimento. Está bem, fazer cimento de chapéu, meu.
Chapéu?
Tenho um chapéu, estou a fazer cimento de chapéu.
Eu estive a fazer obras durante 2 semanas em minha casa ao sol. Portanto, eu sei.
Não queres comparar?
Eu sei.
Não queres comparar?
Eu sei que não, eu não trabalho
fazer
nas
obras. Tiveste a meter relva artificial, pai.
Mas, opa, cala-te.
Mas tinha chapéu?
Tinha um chapéu e ajudou. Por isso é que eu estou a dizer. Pelo menos não queres que eu te tire outra coisa à cara, para ver se te calas.
Aquela malta a trabalhar em alto mar, sabes?
Sim.
Apanhava calhar não sei quem no Mar do Norte.
Ah, mas eu sou de Quisto.
Eu
sou de Quisto,
tranquilo, já não apanho chuva.
Eu não estou a dizer que só por tu estares de chapéu, de repente ficam 20 graus. Eu estou a dizer que o chapéu, tu não teres as extremidades do corpo ao sol, ajuda.
Foi o trabalho mais difícil da minha vida. Servir nas forças secretas. Estar por trás das linhas inimigas. Não vi a minha mulher, não vi os meus filhos. Perdi os 8 anos da minha filha. Perdi o casamento da minha mulher, não apareci. Mas tinha chapéu. Ah, tinha. Ah, então estás bem. Já, tranquilo.
Cala-te!
Ai, Joana, eu adoro-te. Isto é mágico. Bom. Força. Tiago, estamos contigo.
Muita força.
Olha, fica-te muito mal dizeres que eu só pus relva artificial porque eu instalei um chuveiro.
Podcast Toque de Saída.
O pior tema de conversa. Qual é? 911-911-908 é o WhatsApp da Cidade FM. Lá está aqui no nosso WhatsApp, já mencionaram os clássicos. Futebol, por exemplo, diz a Andreia, é sempre um bom quebra-gelo, mas gera discussão em 99% dos casos.
Ai, que seca.
Ai, eu gosto de falar.
Que secador.
Já reparei. Eu adorava gostar de falar. Eu adorava perceber de futebol suficiente para falar disso. Porque sinto que não é um quebra-gelo automático, onde quer tu estejas. Então eu fico, é? Pumba.
E falas imenso tempo, porque dá para falar de jogadores, de clubes, de transferências, do tamanho do campo.
E vocês
faltas.
São super mimados porque é futebol todo ano.
Pois é,
Fórmula 1, por exemplo, agora está off. Nós não temos pois nada, é, não está é, nada a acontecer.
É. Yeah, e não são tantos. São, imagina, são porque 18 para aí? 18 pessoas. Na Fórmula 1, sim.
Sim, pois, são 20.
Numa equipa de futebol, pai, 22. Nós temos muito mais para falar.
Exato.
Olha, só de vocês estarem a conversar sobre isso já me está a dar uma seca.
Ah, eu gosto tanto.
Perdemos a Joana. Agora, Pedro, tu tens uma opinião vincada também em relação a um péssimo tema de conversa.
É pá, eu testo falar sobre sonhos. Eu não consigo. Eu não consigo.
Quando as pessoas estão a contar os sonhos, achar que é super
hoje sonhei contigo e eu. Boa, conta. E, porque nós estávamos os dois no barco pirata. Tá bom, já percebi onde é que estávamos. Olha, sabes que mais não contas o resto.
Imagina, a não ser que queiram dizer isso, tipo no flerte. Ai, sonhei contigo. Ok, isso é giro. Tudo o resto,
tudo o resto não tem graça.
A sério?
Tudo o resto, cala-te.
É pá, eu não acho graça nenhuma.
Eu acho que essa é a única situação na qual eu quero ouvir sim, falar do teu sonho. Sonhaste comigo? Então, o que é que aconteceu?
Porque tu estás lá.
O que é que não fizemos?
Ai, eu não, não acho graça nenhuma.
Não quer saber mesmo.
Eu às vezes tenho. Pá, tu nem sabes, tenho uma coisa para te contar. E depois é um sonho. É tipo, não tens uma coisa para me contar. Tu lembraste de uma coisa?
Sim.
Estavas a sonhar. Pá,
o teu subconsciente,
desculpa, um sonho
fez
não conta.
Uma sopa de ideias.
Sim.
De repente estás-me a contar, entusiasmado, porque foi bué de giro, porque tu estavas lá. Estás-me a contar e é só uma conversa de ácidos.
Sim. Ai, porque estava lá. Lembras-te do Rui que andou connosco na primária? Ele estava em cima de um elefante. Tu achas que isto me dá graça? Acho que me apetece rir.
Não quer saber. Não, e pessoas que
eu
tentam.
Até gosto.
Ai, que seca, Arthur. Ai, tu és uma seca.
Não, se eu estive lá, já. Eu sou uma seca.
Se tu fizeste parte.
Estás a dizer que sou uma seca. Ai, o teu sonho. Ai, apareceu um elefante. Vamos falar de futebol.
Mas é que os sonhos.
Então, Neves puxou o cabelo ao cocorão.
Mas é que os sonhos das pessoas são todos banais.
São interessantes para as pessoas. É como os filhos.
É isso. E são todos loucos.
São interessantes para ti.
Tu disseste é como os filhos?
Sim,
não,
os sonhos e os filhos.
É giro.
Não, os sonhos e os filhos. É interessante para ti. As coisas divertidas. Ai, ele agora sabe fazer não sei o quê. Para ti. Para ti.
Ah, não, por acaso os filhos discordam. Eu gosto de ouvir. Mas dos sonhos. Pá, nos sonhos é. Ai, pá, a minha cabeça é mesmo. Os meus sonhos. Vocês, se estivessem na minha cabeça um dia, iam ver o que é os meus sonhos.
Okay,
eu às vezes estou a sonhar com um tigre e com um barco ao mesmo tempo. É tipo, boa, Patrícia, hã? Ai, é que campeã.
Que bom, viste o trailer da Vida de Pi e
não
sonhaste com isso.
A Patrícia é criativa, já ouviste falar dela? Que teve um sonho com um elefante e com um tigre ao mesmo tempo. Bem, louca, incrível.
Agora ganhaste-me, sim senhor.
É tipo,
agora concordo.
É que toda a gente sonha com coisas diferentes, está bem?
É verdade.
Está tudo bem.
Para mim isso é o equivalente a contar-me sobre a tua noite louca.
Ah, eu estive lá,
eu
percebo.
É pá, depende.
Noites eu gosto.
Mano, tem que haver uma história diferente.
Eu vi uma garrafa e depois tipo, fomos para o bar
isso
e bebemos mais 3. E depois
saímos
outro e bebemos 5. Mano.
Mas se me disserem coisas loucas que fizeram, isso eu gosto.
Não, okay, isso, sim, por acaso, sim, sim.
Tipo loucuras, eu gosto.
Nós recebemos muitas dessas. Malta. Isto é bastante apropriado. Sabem que tema é que não me interessa mesmo?
Que tema?
Pedidos de casamento.
A sério?
Pá, não quero saber. Celebridades, não quero saber.
Ah, de celebridades também não.
Eu não quero.
Eu até gosto.
É pá, e quanto é que foi o anel e onde é que foi? O que é que fez?
Percebo.
É assim, se for de Se for do namorado, de uma amiga da minha namorada, por exemplo, ai, o Rui pediu a carta em casamento. Ui, conta-me então.
Pois é, quanto é que ele gastou no anel? Até porque se define ali uma coisa que tu depois tens de bater, não é?
Sim. E, pá, não sei. E, olha, o Rui nunca foi muito criativo. Deixa-me ver onde é que aconteceu. Agora se foi. Pá,
eu gosto de saber.
É pá, este caso do Ronaldo, por exemplo. Parabéns, sim.
Porque eu nem sabia que ele não estava casado.
Também não sabia.
Eu não fazia ideia.
Não sabias?
Eu achava que ele estava casado.
Pá, ele foi muita.
O Pedro ficou chocado ontem.
Eu fiquei chocado.
O Pedro disse até: então ele está com uma mulher fora de casamento? Isso é pecaminoso.
O quê? Ele teve filhos fora do casamento?
O quê?
Sim,
ele teve filhos. Então, mas o anel foi quanto?
Pá, mas o anel, aquilo é um cachucho. Aquilo parece uma pedra de um rim. Pois aquilo é enormíssimo.
Aquilo é enorme mesmo, aquilo é enorme.
Aquilo, se estivesse num rim, dava moça.
Mas o casamento dele vai ser muito falado.
Espera aí, o Ronaldo, eu não sei quanto é que ele gastou naquele
3
anel.
3 milhões.
Minha,
nossa senhora!
3 milhões.
O quê?
Olha, isto devia ser proibido pela lei universal.
Pois é, eu acho que mais de 20 mil euros.
Havia uma lei do universo, havia a polícia do universo e no planeta Terra ninguém podia gastar esse dinheiro num objeto.
Então, o Ronaldo gastou aquilo que nós só podemos sonhar em ganhar na nossa vida num anel. Para depois a Joana aparecer e dizer: bem, que ele parece uma pedra do rim.
Opa, mas é que é verdade, é que ainda por cima o anel de noivado quando é bonito andar o resto da vida com ele.
Pois é, andares, o tipo, é enorme.
Ela não vai andar com aquele abacaxi ali. É que aquilo é enorme. Aquilo
é grande,
do
é
abacate
grande.
Aquilo é um abacate com um aro para ela meter aquilo no dedo.
Olha, malta, eu convosco falo qualquer coisa.
Mas eu adoro, juro-te, eu adoro ser pobre. Porque eu adoro, juro-te, porque eu posso olhar para aquilo e pensar: bem, que porcaria.
Pois é, nem queria.
Olha,
nem
bem
queria
feio.
Para vender.
Essa pedra comprava a minha casa 7 vezes.
Olha, bem feio.
Podcast Toque de Saída.
Eu não sei se vocês já viram isto, mas aparentemente as nossas forças policiais vão andar bem montadas.
Cidade FM.
Só é mesmo essa. Carros de luxo apreendidos a criminosos reforçam PSP e GNR em missões especiais.
Ah,
lindo.
Sim, senhora.
Ficam viaturas... com os restos.
Yeah. Ah, restos.
Não.
Estamos a falar de modelos como a Ferrari, Porsche, Audi, Nissan. Eu estou a ver aqui um Subaru Impreza.
Aí que.
Máquina! Serão usados então nestas tais missões especiais e operacionais. Estão ao serviço da PSP.
Eu acho que já estava na hora.
GNR. Acho que já estava na hora.
Já estava na hora.
A excitação.
É, não, mas já
quando eles
contentes.
Receberam os carros, eu digo: bem!
Eu vou ficar com esse.
Eu fico com esse.
É que são menos Porsche. É pá, eu acho que já estava na hora. No outro dia vi um carro a passar da polícia e era aqueles de xerife antigo. Ainda há na minha zona esses carros. Daqueles de... É pá, é mesmo a antigo, carro xerife. Sabem,
sim,
esses
sim,
carros
sim,
assim.
Sim.
E é tipo, aquilo não anda nada, é a polícia mesmo.
Uhum.
Imagina, qualquer pessoa que tenha um carro de 2018 para cima.
É estranho ver um polícia com Porsche, não é?
Mas eu acho que dá jeito.
Sim, dá jeito porque anda rápido.
Sim. Mas é demais também, não é?
Parece um bocado demais, não?
Eu acho que eles deviam. Sabem aquelas fotos que eles às vezes metem em redes sociais das apreensões?
Uh-huh.
Eu acho que sempre que eles apreendessem um carro deviam tirar agora as fotografias a dizer: o nosso novo carrinho.
Nova máquina.
Nova máquina. Aqui. E é um Porsche 911 Carrera.
Epá, eu digo já. Se eu fosse um criminoso, não só, mas fosse, eu acho que ia mais ou menos medir a minha qualidade como criminoso com base no modelo de carro que me estava a perseguir.
Sim.
Portanto, se a polícia puxasse de um, sei lá, de um Porsche Carrera para ir atrás de mim, eu pensava: olha,
eu valho isto tudo, boa.
Sim. É um bocado como quando és raptado e vês quanto é que pedem pelo teu.
Quando és. Uma situação comum.
Quando és raptado e vês quanto é que pedem pelo teu resgate.
Pelo resgate. 50 paus e uma Santos mista.
Olha, eu ficava com a minha autoestima mesmo em baixo.
Quando vês a tua mãe dar uma raspadinha.
Eu ficava tão em baixo.
Agora é assim, eu sei que pronto, já estávamos aqui a imaginar filmes, não é? De perseguições de alta
velocidade.
Mas não
vai ser usado para isso.
Não vai ser usado para isso.
Pois.
Ah, é para quê?
Olha, transporte urgente de órgãos humanos, por exemplo. Sim, senhora.
Ganda cena. Ganda cena.
Também ações de visibilidade e prevenção.
Prevenção de quê?
Não sei.
Não sabia o que é que isto quer dizer.
Não tenho bem certeza.
Para a Operação Stop Natal, não é? Essas coisas assim.
Olha, estás a ver esta máquina?
Faz sentido.
Vai com cuidado, ok? Estás a ver este carro que vai dos 0 aos 200 em 3 segundos? Não faças isso, ok? Tchau. E participação também em eventos públicos e institucionais, como concentração Motard Faro.
Desculpa, mas eu acho isto tudo.
Eu vi que também ia ser para transporte de pessoas importantes quando viessem cá ao nosso país.
De VIPs.
Sim.
Ah.
Imagina, vamos receber o príncipe do Mónaco.
Uhum.
E vai num carro desses. Ou vão esses carros a acompanhá-lo à volta.
Mas não devem ser carros do Estado? Não devem ser aqueles carros tipo.
Não, mas os carros que andam à volta.
Ah,
sabes?
Os da polícia.
Os da polícia que andam à volta. Fica melhor ser agora um Lamborghini do que.
Mas também custa-me que aquilo esteja cheio de autocolantes a dizer PSP, pá.
Pois é, fica feio. Acho que devíamos fazer um rebranding.
E aquelas riscas azuis e brancas.
Não são autocolantes.
de carro.
Acho que deviam manter na cor dos traficantes.
Claro, sim, sim, sim. Fazer rater, não sei o que, não é? Já agora parece um videoclipe rasca. De repente, são forças policiais a gravar um.
Está o Popa Móvel e um Honda Civic atrás.
A fazer peões.
A fazer ratatatatá.
E o King Biggs a mandar barra. King Biggs em cima da ponte 25 de Abril.
Já, a polícia vai fechar a ponte. Bem. É isto, já estava na hora, não é?
Pois é.
Boa viagem para os nossos polícias que vão montados no Mustang.
Podcast Toque de Saída.
Não sei se estão a par disto, até porque vocês não seguem ténis. Na verdade eu também não, mas estes episódios às vezes aparecem-me. Durante uma partida muito tensa entre Arina Sabalenka no Cincinnati Open, Emma Raducanu parou o jogo. Porque, o que é que foi?
Parecem nomes falsos.
Opa, não, tudo o que ele disse
Sabalenka
agora foi...
Sabalenka e Raducanu são grandes jogadores de ténis.
Não, mas tudo o que tu disseste agora só me pareceram sons, desculpa.
Por acaso eu disse Arina Sabalenka, Cincinnati Open, Emma Raducanu. Não é? Parece...
Yeah, é parece que é exato.
Desculpa, podes dizer errado em português,
não,
Arthur.
Isso é latim.
Ok, pronto. Então há aqui uma competição que é um Cincinnati Open em Cincinnati.
Ok.
Ah, Cincinnati.
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 Entre Cincinnati. Duas grandes jogadoras de ténis.
Uma delas.
Sabalenka e Raducanu.
Raducanu.
Emma Raducanu. Emma Raducanu parou o jogo porque havia uma criança a chorar na bancada.
Oh.
E como sabem, ou pelo menos eu assumo que saibam, os jogadores de ténis precisam de concentração total.
Claro.
De silêncio,
eu não
quase.
Gosto muito daquilo. É demasiado silêncio. Não dá para festejar um ponto. Parece que não há euforia no ténis.
Ah, acredita que há euforia no ténis.
Fazem assim.
Não.
Não
é nada disso.
Isto, olha aí, não. Foi grande a ponto.
Não, durante o serviço tem de haver silêncio. Depois, quando celebram o ponto, é que sim, senhora.
Batem palmas.
Explosão.
Batem palmas e é assim.
Sim, faz aquela palma de rico.
Foi uma jogada excelente na Sabalenka. Mas uma.
Eu quero isto. Ai, é lindo, meu!
Ganda
ponto!
Bom, o que é certo é que Emma Raducanu eventualmente reclamou.
Ah, oh, reclamou?
Sim, sim,
achei
sim.
Que tinha sido querido.
Não. Parou o jogo mesmo para dizer: olha, isto já está já tá a acontecer há 10 minutos.
Eu percebo.
E a resposta foi irónica. Portanto, perguntaram-lhe: olha, mas é uma criança, quer que eu a expulse do estádio? E o que tem mais piada é que eu não sei se dá bem para perceber a reação da restante plateia, digamos assim.
It's a child. Do you want me to send the child out of the stadium?
O público, sim!
Bem, é aquele yes de rico.
Yes! Right away! E assim, não, por acaso não é... Não está aqui claro se de facto a criança realmente deixou o local após o incidente, mas o que é certo é que pronto, depois o jogo prosseguiu de forma natural. Agora eu quero saber se vocês estão do lado de Emma Raducanu ou da criança.
Eu estou um bocado do lado da criança,
isto
é bué duro.
Não é, ela nunca se vai lembrar desta situação. A Emma Raducanu pode perder lá a brincadeira que ela
está. Não aguenta com um sonzinho, toca um telemóvel. Ah, desculpe, está muito barulho. Joga, meu. Joga. A maior parte dos esportes são com muito barulho. A maior parte dos desportos tem barulho.
Tá bem, mas este não.
Ai, boa da chata.
Ai, Pedro, ai, cala-te.
Eu acho que o Pedro queria levar um bombo para um jogo de ténis. E cerrado, caro, 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 volta. Se marcar tantos... esse ponto,
tu... Concentra-te. Pensa, foca-te e vê para onde é que queres mandar a bola.
Tu serias um excelente treinador.
Mas imagina, se há um conceito, se há uma maneira, se há uma regra de se jogar, para que é que levar uma criança?
Para ver, acho que é giro.
Mas para ver, uma criança nem sequer vai compreender o que é que se passa. Sim, não, ainda mas é uma criança de choro ainda.
É uma experiência. Ah, pois, mas chorar é.
O Gustavo diz: conhecendo as regras do ténis como conheço, eu concordo com a saída da criança.
Claro!
Aliás, nem entendo a presença dela lá, na verdade.
Olha,
uou.
Ele disse tudo o que eu disse. Ai. Alma gêmea. Alma gêmea.
Acho que é too much, coitadinhas.
Achas que é too much?
É uma criança, pá. Mas pá, para estar a fazer barulho num estádio, eu também te digo. Também devia ser uma birra.
Qual é a tua, não é?
Para só vir num estádio desses, quer dizer.
Mas por acaso, para uma criança, capaz de ter um bocado aborrecido, não é um jogo de ténis?
Sim.
Sei lá, Blue on Ice, uma coisa assim. Podes fazer o barulho que quiseres, digo já. A Blue não vai parar e dizer: olha, faz favor, pode tirar este puto.
Sim, sim, sim.
Podcast Toque de Saída.
Malta, temos um exclusivo aqui em mãos. Pedro, tu já estavas a par disto, Joana, ainda não. Eu estou a falar da lenda, do artista, do criativo. O pequeno Martim de porcarias da minha escola.
Yay,
Joana, sim, ele tem falado connosco. Ele participou algumas vezes na semana passada, enquanto estiveste de férias. E anunciou que ia brevemente lançar a música da batata frita.
Ah!
Joana, tenho boas notícias. Está aqui uma preview da mais recente obra. Sim?
Por acaso, no outro dia lembrei-me, alguém disse: queres uma panquequinha?
Ah,
a minha prima estava a fazer panquecas e disse: queres uma panquequinha? E eu: panquequinha.
Ninguém sabe.
Panquequinha. Eu sei de cor.
Eu também.
Sim, absolutamente. Sim.
Nós e os ouvintes.
E o mundo irá saber também em breve. Vamos então ver. Martim!
Vamos lá.
Uma musiquinha para dar aí. Eu vou-vos dar um cheirinho da música da batata frita. Uma mostrinha.
Ok.
E um minuto.
Ok, vamos a isso.
É muito. Ou não é um minuto, eu também não sei. Vem. Eu acabei de dizer vem em vez de bem.
Martim, quanto quiseres.
Vamos lá começar. Eu não sei o que hoje vou escolher, de tantas opções. Eu posso ter de separações, eu não sei o que comer.
Okay.
Batatas fritas, mas eu acho repetitivo, é mesmo sabor, mesma maneira de cozinhar, sim, então vejo-me aqui a reclamar, mas já perdendo o argumento. Agora dá-me o seu microfone, que a partir de agora só que atua neste momento. Olha para a frente, sente o vento e o cheiro que as batatas dão. Não dá para comparar, e os factos que eu vou lixar, mas agora tenho que trabalhar. Mas para esta conversa de trabalho vou voltar. Preparem-se. Um, dois, três, quatro. Como matar filhos, quero ganhar no vidro para ver como filhos só os batatinhos. Como um bocado que hoje tudo ouvis. Estás acabado, pode de chegar, não soube o teu estado. É assim tão difícil provar um bocado.
Tá. Era bom.
E adeuses.
E?
Esportes, tudo bem.
Epá, eu não acredito. Esse rapaz.
Boa!
Esportes!
Bem feito!
Martim! O que é que foi isto?
Charles,
que maluco!
E olha, esportes. Vocês assim, vocês na palma da mão do Martim. E adeus, Gil. E a esportes. Pimba.
Aí é bué da boa.
É um gênio.
Ah, a música é bué da boa. E quando ele diz, eu não quero saber de factos, agora tenho que ir trabalhar.
Bem, linda. Não, eu não quero saber de factos e argumentos. Aí é bué da bom.
Agora tenho que ir trabalhar.
E acho que é a primeira vez que um rapper faz uma contagem decrescente para a parte rápida de músicas.
Pois é. Atenção.
Um, dois, três.
Martim, és e continuas a ser uma lenda.
Pá, tão bom.
Muito obrigado.
Olha, não sabia que vocês tinham tido a companhia do Martim durante a semana em que eu
estive. Tivemos.
Ah, Joana, se eu te disser bem o que nós vivemos a semana passada.
Posso ouvir os áudios dele? Agora aqui em off?
Podes. Sim,
então
podes.
Manda-me.
Podcast Toque de Saída.
E, malta, é assim, eu estou a evitar o Instagram.
Cidade FM.
Porquê? Porque sofro da chamada inveja.
Percebo.
As pessoas estão a viajar, estão a viver, estão a explorar e eu estou aqui. E olha, lá está, somos todos humanos. Eu até confesso, eu antes de eu próprio ter lá ido, bloqueei o Luís Franco Bastos no Instagram porque ele estava no Japão e estava a ser feliz e estava a explorar.
E não querias ver nada?
A quantidade de vezes que nós falamos do Luís Franco Bastos.
Pois é, não está escrito.
Ah, olha, é uma figura pública, ok? Ele anda por
certo,
aí.
Certo, mas nós falamos mesmo, eu acho que é a figura de quem nós falamos mais.
Porque
eu acho
verdade,
que é quase
sim.
O nosso.
E da Bárbara Bandeira.
É quase o nosso. Acho que era o Ben Affleck que o Jimmy Fallon estava sempre a falar.
Sim,
antes de irmos para intervalo, Ben Affleck, e ele nunca aparecia. Nós temos o Luís Franco Bastos.
E anda o Luís Franco Bastos só na sua vida, não é?
Então ele nem sabe.
Mas pronto, a questão é essa. Revivo coisas que, pronto, me aconteceram enquanto eu próprio viajava, malta. Sabem que monumento é quase que me fez chorar? Isto é mesmo estúpido?
Qual?
O Coliseu de Roma. Pá,
até entendo.
Olha, eu chorei.
Até entendo.
Eu chorei que a ver o Louvre.
Pronto,
eu até entendo, sim.
Malta, eu aterrei quase direto em Roma, andava lá de um lado para o outro perdido, sozinho. Tinha dois cafés no bucho e ainda uma bebida também, pronto, sim. Se for coisa. E eu não sei se vocês já foram a Roma, mas o Coliseu aparece o nada.
Pois é.
Está
é verdade.
Perfeitamente normal, cruza, de repente ele. Pá, está lá.
Mas eu sinto que em Roma é tudo assim. Tu estás numa rua, parece um beco. Entras numa igreja. Olha uma igreja. Entras, é a maior igreja do mundo.
É a coisa mais linda que já viste.
É a coisa mais bonita que já viste em todos.
Epá,
é ridículo. A pior igreja numa rua em Roma é melhor do que qualquer igreja na Península Ibérica.
Eu gostava de ir a Roma este verão. As viagens estão caríssimas. Não comprei.
Olha, eu voltava.
Eu quero mentir.
Agora é assim. Pronto, lá está. O Coliseu teve este impacto, não é? Carrega séculos de história. Mas eu não sei se diria que é, pronto, o monumento mais lindo do mundo.
Não acho que seja, pois.
Ah, ok, não é a Capela Sistina.
Não é propriamente a Capela Sistina.
Não, é a Basílica de São Pedro.
Eu acho que podíamos perguntar aqui ao nosso robô. Quais são... O que é que foi?
Já sabes que vai dizer Bárbara Bandeira. Mas
pois é, temos de tirar a Bárbara Bandeira.
Sabes qual é a pergunta?
já estou a perceber.
Os três monumentos mais lindos do mundo.
Ele agora anda vidrado na Telma Monteiro. Ele anda com a Telma Monteiro agora.
Pois é. Não, e houve uma altura que também falava muito do César Mourão.
Pois é.
É o nosso monumento português.
Pronto, está aqui montado já. Malta, daqui a pouco vamos fazer uma ronda de ai, 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 ai. É o jogo no qual colocamos uma pergunta aqui à nossa máquina, ao nosso robô. E tentamos adivinhar que respostas é que ele nos dá. Muitas vezes as respostas são estúpidas. A palavra é mesmo esta, não é? A pergunta de hoje será: quais os três monumentos mais lindos do planeta Terra? Ah, mas isso é subjetivo. Bom, a parte divertida é essa, não é?
Uhum.
Sim.
Portanto,
é como que personalidades portuguesas integravam a nossa
seleção.
A nossa seleção nacional.
Epá, pronto, ele responde sempre.
Bárbara Bandeira.
Podcast Toque de Saída.
Vamos jogar ao ai 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 ai.
Boc.
Ora bem, a pergunta de hoje é a seguinte:
quais os três monumentos mais bonitos do mundo?
Vamos colocá-lo aqui na máquina. E cá está, a produtora Rita. O que
Olá.
É que temos hoje?
Olá, Rita.
Isto vai correr bem, de certeza absoluta. Então, tu tens as respostas da máquina neste momento à tua frente?
Tenho, sim.
De 0 a 10, quão difícil achas que é o ai 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 de hoje?
6.
6.
Ok.
Última vez que nos disseram 6, demorámos uma hora. Assim,
pois foi. A última vez a Carol disse 6 e foi uma hora mesmo.
Então é assim, vamos tirar já os Big 3, não é? Estou com o Rafael. Não,
opa,
a sério.
Acertaste.
Não, estás
opa,
a usar.
Que
a
sério?
Sim. Estou a referir a uma dela. Oh,
ei, a gata seca.
Sério? Não, mas calma.
Eu não acho nada bonito.
Para já,
olha,
sim.
Então faz lá tu. É que estas pessoas também veem uma obra de arte. Ai, não acho nada bonito. Então vai lá tu fazer, a ver se consegues. Já tiveste alguma ideia de jeito na vida? Não, então pronto.
Tomas um roast.
Então está a criticar o.
Olha, nem escrevi
o
Eiffel.
Ok, então mas reparem, esta é uma armadilha na qual nós caímos muitas vezes aqui no Ai Ai Ai.
Pois é.
A primeira é fácil e ficamos, isto hoje vai ser uma limpeza e depois estamos aqui até às 8.
Posso?
Pois é, hoje é canja.
Chuta.
Está tudo a liberdade.
Não.
Ah, ok.
Taj Mahal.
Epá, eu não acredito.
Opa.
O Taj Mahal está a ser certo.
Tá.
Olha, pronto, fizemos isto em 2 minutos.
Não, calma.
Falta a última.
A última é a derradeira, não é, Rita?
Uhum.
Ok, pronto.
Tu repisas
de qual?
Não.
Está tudo a liberdade.
Está tudo a liberdade.
Aqui no nosso 911-911-908, pronto. Já disseram as obrigatórias, não é? Torre Eiffel, disse o Simão.
Já há uma de França, portanto não vai ser a Notre Dame.
Eu já sei qual é.
Nem o Arco do Triunfo.
Eu já sei qual é.
O Mont Saint-Michel. Está
não.
Aí?
Não.
Joana?
Muralha da China.
Não.
Ok. Se calhar esta vai ser mais desafiante. 911-911-908, WhatsApp da Cidade FM.
Já sei.
Diz.
Capela Sistina.
Não.
Calma.
Boa. Ok. O Coliseu está aí?
Não.
Ok.
Isso é bom.
Ok.
Ah, espera.
Mas sinto que tem que estar algum italiano, não sei porquê.
Papa.
Não.
Como assim, Papa?
Não sei.
Só o Papa Móvil.
Papa Francisco, coitadinho, que Deus o tenha.
Não é um monumento?
Para mim é.
Ok. A Casa da Ópera, em Sydney?
Não.
Ok.
Epá, eu não percebo. Acho que é overrated.
Porquê que a Casa da Ópera de Sydney é.
Opa, não sei.
Valorizada para ti?
Parece um papel a machucar.
Olha, fala tu e faz.
Pois é.
Pois é,
a criticar.
Torre Eiffel é uma torre. É ali um monte de ferro.
Olha, não, é um monte de ferro.
A Sagrada Família?
Não.
Ah, pois, não, nem está acabada, não é?
Ele está a atender isso primeiro, Ok.
Ai, tu não me digas.
O quê?
Diz.
Tu não me digas que é a estátua do Ronaldo na Madeira.
Não.
Aí era tão bom.
Por acaso era bom,
Podcast Toque de Saída.
Pois bem. A pergunta hoje é a seguinte:
quais os três monumentos mais bonitos do mundo?
E a nossa produtora Rita, que pronto, está tem na sua posse as três respostas, disse: e bem, o nível de dificuldade de hoje é 6 em 10.
Eu gostava mesmo que algum de vocês dissesse que era eu.
Joana, é assim.
Meu Deus. Eu estava a pensar no mestre da batalha.
Não, tens aqui a Joana. Por acaso? Aqui no nosso 911-911-908, a Neuza disse: eu tenho a certeza que uma das construções tem sede na rua Sampaio e Pina, número 24.
Damn.
Estás a dizer que o Toque de Saída é um dos monumentos mais bonitos do mundo, Neuza? É que eu concordo. Foi construído tijolo a tijolo para ser a obra de arte que é hoje em dia. Quem não concorda?
Eu estou quase sempre a escorregar naquelas escadas que estão ali, portanto, se calhar deviam ter posto os tijolos melhor.
Isso é um problema teu, João. Isso é um problema teu. Ora bem, vamos ver o que é que temos aqui no nosso WhatsApp. Temos uma tentativa. Ah, já agora, pronto, as respostas. Temos duas respostas certas até agora. Muito, muito previsíveis, digamos assim. É Torre Eiffel, não é? E
o Taj Mahal.
Ai, que seca.
Ai, estás mal, que
estás mal, deve ser bem fixe.
É fascinante.
Não, que seca, seriam tão óbvios.
Tão previsíveis, sim, não é? Bom, temos aqui o Fábio. Olá, Fábio.
Olá, malta, boa tarde. Há coisas que nunca mudam, que é a Joana nunca acerta. E eu tenho aqui três monumentos possíveis.
E logo três.
Que devem ser as pirâmides, Gizé.
Ah, boa, pá, foda.
É o monumento mais comum aqui no nosso 911-911-78. Rita, diz-me por favor, não é?
Não é.
Ah, okay. Olha, então, olha, toma, Fábio, que é só para não mandares áudios todos portalhão.
Faltam duas ainda.
Três.
A Catedral de Aachen.
Ah pá, nem sabes o que é que isso significa.
Não é.
Ah,
não
se
é.
Achas que ele não sabe o que é que isso significa, então Joana, prepara-te para a próxima.
E talvez o templo budista de Dojoji.
Sim, eu pensei nisso também.
Um grande abraço, malta.
Obrigado,
sim, eu pensei nisso, claro. Yeah. O templo budista de Dojoji.
Até aquele... Fui lá, não achei grande coisa.
É lindo. Não vale o que dizem.
Olha lá, mas vocês também, vocês não me protegem nada. Vem aqui um ouvinte a dizer, ah, Joana, nunca acertei nada. E vocês, haha, nem me protegem, meu. É assim que se vê. Vocês não são uma equipa, vocês não são amizade, vocês não são nada.
Só ouvi verdades. Rita.
Não é.
Não é? Pois okay. Não. Pronto, ok.
Toma, Rita protege-me. É assim, não gostei muito. Não é,
Rita,
Fábio,
a dizer o jogo, as regras.
Não gostei muito da garimpa. Isso eu posso dizer. É que tu falas. Olha, digo já, é o templo budista de Dojoji.
É, sementes de Goji.
Nós tipo 911-911-78 participam. Eles participam em nós. É garimpa. Dojoji.
Ora bem, temos aqui o palhaço do Tiago. Bom. Já foi dito o Coliseu de Roma, sim senhor.
Já.
Já foi. Ok. Agora estamos a entrar na parte difícil, não é? Esta brincadeira.
Olha, mas a Joana disse que a Capela Sistina, mas não é a Basílica de São Pedro no geral, foi não?
Não.
Ah. Posso?
Podes. Não.
Eu acho que não, pode ser, eu acho que não pode ser em França. Outra
Opera
vez.
Opera decidem, não é? Não é?
Não.
Já.
Não?
Acho que não pode ser em França.
Não é, pois não.
Já
não
foi.
É.
O Burj Khalifa!
De
desculpa.
Meninos, um de cada vez.
Ah, menino, de cada vez. Burj Khalifa!
Não é.
O Duarte tem mais graça.
Não é minha, é do João, que diz Bom Jesus de Braga.
Não é.
É. Algum monumento português aí?
Não.
É.
Acho mal.
A Hagia Sofia, na Turquia?
Não.
Não? Ok. Ok.
Bom, boa, Joana. O Cristo Redentor, no Brasil?
Não é.
Ai pá, fogo.
Perguntámos aqui ao robô. Quais os três monumentos mais lindos do mundo? Até agora, o que é que ele nos deu? Deu-nos a Torre Eiffel? Deu-nos o Taj Mahal? E deu-nos mais o quê? Bom, é o que estamos a tentar descobrir. Estátua da Liberdade acabou de chegar, não é?
Não, eu já disse. Posso?
Pode.
Aquele sítio na Jordânia que é
Petra.
Sim.
Não é.
Aquele sítio na... Devia ter deixado de escrever o sítio, por acaso.
Acho que erraste aqui.
Aquele sítio que era tipo...
Tinham sido uns bons 15 segundos.
Palas.
O Empire State Building.
Não é.
Isso não é um monumento.
É um monumento.
Não, é um prédio.
Tu disseste o Burj Khalifa!
Que é um prédio também!
Oh, pois! Oh.
Joana, tu tens.
Meu Deus!
Pá, isto. Meu Deus!
Opa, eu tenho aqui um.
O que
final.
É feito pelos americanos não é bem. É um monumento.
O quê?
Os americanos são demasiado capitalistas para fazerem monumentos.
Mount Rushmore?
Não é.
Ai, okay. Bem, olha, dava-me aqui uma taquicardia.
Mas eu quase!
Poça!
Ok, agora estamos com a mão na massa, malta. Vamos ter de sair daqui. Pedro, tu tinhas uma última, não é?
Eu tenho.
Alguém do PAN, queres tentar?
Pode ser, Machu Picchu?
É.
Podcast Toque de Saída.
E foi, pronto, foi este o Ai 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 É Possível. Então, Rita Produtora, confirmas que, segundo a máquina, os três monumentos mais lindos do mundo: Torre Eiffel, Taj Mahal e Machu Picchu.
Confirmo,
olha,
sim.
Mas também confirmam, lembram-se quando eu ia dizer um e fiz. Ah, e o Arthur não me deixou falar, eu ia dizer Machu Picchu.
Ah, pois é, é verdade.
Eu ia dizer Machu Picchu.
Ó, Arthur, e assim que eu fui agora à casa de banho, estava um anjinho da guarda e contou-me.
E depois o Pedro disse: portanto, no fundo, eu fui a única a acertar. Ah, não, o Arthur disse.
Torre Eiffel, eu disse Taj Mahal.
Pronto, olha, acertámos os três.
Sim, aí é bom, empatámos.
Boa.
Houve ouvintes a chegar a Machu Picchu primeiro, na verdade.
Ah, ok.
Tá,
okay,
mas
okay.
Tu não disseste, portanto fui eu.
Parabéns para eles.
Houve uma ouvinte a dizer Big Bang. Não Big Bang.
Sim. Mas o evento em si.
O evento, sim, o acontecimento.
A série.
Não conta. Não conta. A Joana poderia ter entrado. Disseram agora. Estás contente, Joana?
Podia ter entrado.
Sim, podias ser um monumento como querias.
Ah, ok, ai, sim. Pensava que. Oh, ai, ó, oh, Joana, aqui. Oh, Joana, qual é o teu problema? Queres-me dizer aqui na cara? À frente de toda a gente?
O que é que se passa com esta mulher?
Ah,
hoje?
Bom. Eu é que vocês não me querem deixar ganhar nos jogos e isso irrita-me.
Não era mais
percebes?
Ou menos às 6h30 que tu te dizes abaixo.
Já fui, já voltei.
Já reparei.
Podcast Toque de Saída.
Há bocado eu estava a contar-vos a história de quando, perante o Coliseu de Roma, eu fiquei emocionado. É verdade. Estava de ressaca? Sim. Estava de junco com uma cerveja no bucho? Estava. Direta? Também.
Ai, os homens sempre a arranjar razões para não... Assim, eu estava a chorar, mas foi porque eu estava de ressaca e doía-me imenso um joelho e estava com jet lag. E o meu pai tinha morrido há 2 anos, portanto...
Estava a pensar no Rocky, sabes? Quando o Rocky perde.
Estavas emocionado, visto o Coliseu de Roma, e ficaste emocionado com a beleza daquele monumento. Pô, você não podes dizer?
Era isso então, pronto.
Nossa, se vai arranjar justificações para ter emoções. Fala, homem.
Ok, eu vi o Coliseu de Roma e chorei.
Porquê?
Nem uma Madalena.
Porque é bonito.
Porque é todo bonito. Pronto, recebemos uma mensagem aqui no nosso WhatsApp a dizer: olá, cidade. Eu fui a Roma numa visita de estudo e também me emocionei com o Coliseu.
Pronto, estás a vê-la dizer que foi porque bebeu um Red Bull e estava cansado e estava com jet lag e a mãe tinha-lhe ligado e ele não atendeu. Não.
Não, ok, não disse isso. Mas a questão é, e foi nisto que eu fiquei preso. Foste a Roma numa visita de estudo?
Ganda cena.
As pessoas fazem visitas de estudo.
Ele andava no Colégio da Barra.
Fazem.
Só pode, não é?
Na minha escola fazia-se a Paris, todos os anos. Acabou no ano em que eu cheguei ao 9º ano, que era quando se fazia.
Bem, isso é um clássico.
É sempre assim.
Isso é um clássico.
É tipo, toda a gente falava disso. Ah, e iam à Disney 2 dias.
Yeah.
À Disney 2 dias e depois era 5 dias em Paris, alguma coisa assim.
Chegaste lá tu.
Chegou ao meu ano e eles disseram: está a custar muito à escola.
Olha, vamos ao Museu do Pão.
Sim.
Olha, e não estou
E é bué fixe.
Olha, bué fixe. Por acaso, já todos aqui fomos ao Museu do Pão?
Sim.
Ah, que giro. Ana, nunca foste ao Museu do Pão? Era leves.
A sério?
Acho que toda a gente concorda.
Ias gostar.
Uma visita divertida.
Pois.
Eu sinto que temos todos assim uma visita de estudo que ficou connosco. Ou não?
Eu tenho.
Para mim foi esta.
A minha foi à Fundação Batalha de Alas Barrota. Eu adorei. Eu gosto muito da Batalha de Alas Barrota. Era a minha batalha favorita quando eu era criança.
Tu tinhas uma batalha favorita?
Tinha uma batalha favorita.
Isso é adorável.
Opa, porque nós éramos 6.500, eles eram 30.000. Isso estava-me bué, não sei porquê. E quando fui ao museu fiquei bem contente porque aquilo tinha um teatro de meia hora. Uhum. E eles recriavam a Batalha de Alas Barrota. E pá, eu não sei, eu lembro-me de gostar. E voltei lá com os meus pais e adorei. E a Batalha de Alas Barrota vai fazer anos daqui a uns dias.
Temos de celebrar.
Acho que é dia 14 de agosto, se não me engano. Porque foi, 14 de agosto de 1385.
Pedro,
portanto,
vai fazer
anos. Eu gosto bem dessa batalha.
Ok.
É mais fixe possível.
Ele está sempre a desenhar isso.
Pois é.
Nos intervalos.
Pá, é um bocado estranho agora de ter voz alta.
O Pedro estava a sorrir a falar da Batalha de Alas Barrota.
E está sempre a desenhar. Ele está sempre a desenhar a Batalha de Alas Barrota. Tu não vês o caderno dele? Nos intervalos.
Pois é.
Pedro, sim, estamos aqui perante. Não, é uma patologia, mas.
Não.
Sim, mas,
desculpa,
mas
é
há aqui qualquer coisa.
Eu lembro-me que havia um senhor que estava vestido de Dono Álvares Pereira, que era o português que estava à frente. E eu quase comecei a chorar também porque eu gostava bem daquilo. Opa, gosto dessa batalha, o que é que eu vos diga?
Tu quando vais a padaria sentes assim alguma emoção ou não?
Opa!
Se viste alguma
olha,
padeira?
Olha, havia a padeira por acaso.
Olá, eu sou a padeira de Álvares Barrota e Pedro.
E eu fui para aí há 10 anos. Eu fui há 10 anos quando fazia 630 anos, portanto este ano faz 640.
Bate certo a matemática, sim senhor.
Eu fui quando tinha 12 anos, grande cena.
Bem, quando fizer 650 anos.
Bem, vai ser uma festança aqui.
Vai ser uma festança.
Vai aparecer aqui com um forno.
Opa, e os meus amigos não gostaram assim tanto da visita, eu nunca adorei por acaso.
Tu que estás a ouvir? 911-911-978. Uma visita de estudo que nunca esqueceste. Digo-te já, Pedro, este foi dos momentos mais puros que já tivemos aqui no Toque de Saída. Não peço desculpa. Não peço desculpa.
Se olha, calhar, há uma visita de estudo que eu acho que é sempre inacreditável, que é ir ao Badoca Park.
Pois é,
olha, aí concordo. Sim, senhora.
Anda Badalhoca.
Badalhoca.
Joana?
Nunca, vocês quando eram miúdos não diziam Badalhoca Park?
Acho que não.
Não, nunca disse. Pá, isto é mesmo há 12 anos.
Pois é.
Badalhoca Park.
Claro, chega, não.
Podcast Toque de Saída.
Bom, pergunta a Sónia, aqui no nosso 911-911-978. Olá, boa tarde. Uma vez que a Joana está de volta esta semana, que tal outra sessão de Joana ou Pássaro? Fartei-me a rir à conta disso. Obrigada, beijinhos. Malta, ou fãs de Joana ou Pássaro?
Ai, que bom.
Por acaso faz
que
sentido. Um jogo criado pelo nosso sonoplasta.
Está aqui hoje. Palmas para o João.
Palmas para o João. O João reparou que muitos dos barulhos que a Joana faz aqui no toque podem ser confundidos com o som de um pássaro também. Por exemplo.
Isto sou eu?
Não, isto por acaso era pássaro, se não me lembro.
É que eu já não sei.
Pronto, e assim nasceu o Joana ou Pássaro, um jogo que eu, pronto, achava que ia só ter mais ou menos um dia de vida, mas se calhar vamos ter de repetir, se o feedback é assim tão positivo. Já agora temos...
Mas temos mais?
Temos mais. Ai. Joana, é impressionante a quantidade de sons que o nosso sonoplasta conseguiu encontrar num curto espaço de tempo. Digo-te já, temos este também.
Sou eu.
É um colar, Joana?
Sim.
Isto é a Joana também? E este não tenho bem a certeza.
Não, este eu lembro-me que não era eu.
Este não era. Era o que eu achava que era.
Sim. Joana, o pássaro, brevemente... João, talvez... Ok. De volta ao toque de saída. Agora, a visita de estudo que nunca esqueceste. 911-911-978, é o WhatsApp da Cidade FM.
Há uma coisa que a mim me sabia muito bem nas visitas de estudo, que era a comida de visita de estudo.
Ah, sim.
Pá, é que visitas de estudo nós tínhamos comidas que não comíamos no dia-a-dia. Tu não almoças coxinhas de frango.
Não.
No dia-a-dia. Então, mas qual era? Visita de estudo...
Qual era o teu menu de visita de estudo?
Dependia, mas eu gostava muito de levar coxinhas de frango, uma sandes.
Percebo.
Umas batatas fritas em pacote pequenino.
Sempre, já.
Bongo, adorava.
Suco.
Sim, senhor,
eu tive uma altura que cresci, que a minha mãe deixou de me fazer as coisas para a visita de estudo e eu ia com os meus amigos antes da visita comprar ao supermercado.
Não é a mesma coisa.
Esquece, era aqueles folhados de pizza. Folhado de pizza e 2 litros de iced tea.
Eu levava, era sempre ovos mexidos no tupperware com salsichas. Essas batatinhas no pacote pequeno. E o chamado suco.
O suco.
Minha
mas não
senhora.
Tinhas salgadinhos?
Não tinha salgadinhos,
eu tinha
não.
Tinha croquetes sempre.
Não.
Croquetes. Aí, croquetes é um clássico.
Croquetes é um absoluto clássico. Ora bem.
Eu tinha boa pena das crianças que levavam fruta.
Ah, eu levava sempre. A minha mãe dava-me sempre uma maçã ou uma pera.
Aí, teu pai que era,
sim, a tua maçã andava ali a passear e depois voltava para casa, não é?
Às vezes, já. Mas eu às vezes dava sempre a alguém. Que era calma lá. Fazia sempre
pá, nenhuma criança, e se está algum pai a ouvir, nenhuma criança vai comer uma peça de fruta na visita de estudo.
Sim, não metas uma, não é? Metas um maço de tabaco assim.
E não metas um pacote de bolachas de água e sal para o autocarro. Ah, é para o autocarro. É pá, no autocarro ninguém tem fome.
Não.
No autocarro estamos a gritar.
Sporting.
Ninguém está com bolachas de água.
Condutor, ponha o pé no acelerador.
Por acaso, há dias eu perguntei ao Pedro se ele também fazia isto. Aparentemente fazia. Já não estamos sozinhos, os laguianenses. Que era, pronto, quando o autocarro chegava à autoestrada, nós gritávamos autoestrada, autoestrada.
Yeah, eu fazia
pois,
também.
O Pedro também
e
fazia.
E gritávamos túnel.
Mas pronto, o que é isso, mate, daquele autocarro não chegava aos 20. Portanto, não te preocupes.
O pior é que vocês ainda fazem isso. Eu no outro dia fui com vocês para a margem sul e vocês estavam todos citados por causa da ponte. Ponte!
Ei, é uma boa ponte.
É gira.
Ok,
tá bem,
Joana, pronto. Olha, fazias melhor tu.
Podcast Toque de Saída.
Temos mensagem fresquinha, acabadinha de chegar, da Ana. Olá, Ana.
Olá, pessoal.
Alô.
Aqui é a Ana. Cumprimentos para todos os ouvintes e para vocês.
Querida.
Bem, eu lembro-me bem de uma vez que fomos para uma visita de estudo e tal como as mães fazem sempre as lancheiras dos filhos. Um colega meu também não era diferente, e então o pai dele tinha posto uma garrafa de água, mas com bagaço dentro. Ai. Do frigorífico.
Que?
E a mãe pôs essa garrafa de água na lancheira do meu colega.
Oh, não.
E entretanto, durante a viagem, deu-lhe muita sede e ele dois golos na garrafa de bagaço e passou super, hiper, mega mal.
Coitadinho.
À frente de toda a gente. Portanto,
coitadinho.
Eu lembro-me bastante desse dia e pronto, para ajudar à conversa, o nome dele era Asdrúbal da Silva.
Sim, coitado, o que é que isto?
O nome dele era esse, então o Asdrúbal ficou meio grog.
Ana, muito obrigado. A tua história foi fascinante.
Não, mas é que parece aquela ontem.
Olha, como se não faltasse, chamava-se Asdrúbal.
Não, e parece aquela. Lembras-te de ontem um ouvinte a dizer assim: opá, eu nunca podia ser agente secreto porque eu sou gordo.
Sim.
Porque é que uma coisa tem a ver com a outra?
Como se não bastasse
Asdrúbal. Tipo, ele pegou bagaço e chamava-se Asdrúbal.
Como se não bastasse. Epá, mas isto também, não é? É um desastre à espera de acontecer. Meter bagaço numa garrafa de água.
Aí
a minha mãe tem uma lá em casa, mas diz claramente: bagaço!
Como é que é possível?
Nem sei porque é que tem lá. Bom, enfim. Tens mensagem do Miguel também. Miguel, a visita de estudo que nunca esqueceste.
Ora, bom, pessoal, tudo bem?
Alô.
Hey. Sim.
Olha, uma visita de estudo que eu nunca mais esqueci foi 2 dias a Lisboa. Vamos visitar as instalações da Brisa, das autoestradas. E o outro dia, não sei o que era, que já nem me lembro. Okay. Só me lembro foi da noite passada no hotel. Juntámos-nos todos.
Sim.
De repente batem-nos à porta, 1:30, 2 da manhã, batem-nos à porta. Ui. Nós abrimos a porta, é o nosso professor com um pijaminha de seda, um robe a condizer também de seda, charuto na boca.
Okay.
E diz assim: então o pessoal está aqui a fazer uma festa no hotel e não me chamam. E nós agarrámos-lo pelo pescoço e metemos dentro do quarto e ficou connosco mais 2 ou 3 horas
com
ele na brincadeira. Nunca mais me esquece. Foi demais. Até logo, obrigado.
Aqui se vê a diferença, não é, Joana? É, e o Pedro, olha, ganda bacana.
Mas já ir à Brisa deve ser o Fix.
Por acaso, olha.
São autostradas, é fixe, eu curto.
Ei. Tu eras menino para gostar.
Yeah, eu gostava de ir visitar autostradas. Eu curto bué da A5. É que eu faço todos os dias. Ah, gira.
Visita de estudo que nunca esqueceste. 911-911-908. WhatsApp da Cidade FM. Joana, o que é que foi?
Não sei, achei esta história estranha.
Apareceu
um professor mais velho de pijama de seda e charuto no quarto.
Acho que eles já eram mais velhos. Não vão levar miúdos de 12 anos a visitar a autoestrada.
É isso que eu também não percebo. Estás a ver? A história é toda estranha.
Olha. Há visita de estudo na faculdade. Sim, qual
que é? Mas ia fazer festa até às 2 da manhã e apareceu o professor e disse: acho quase para mais um.
Não, e com um charuto e com um pijama.
Poxa, querido. Um
pijama de seda.
Charuto e pijama não condiz muito bem, não é?
Apá, dizer, acho tudo estranho.
Se é que não foste convidada, Joana. Para a nossa visita de estudo à autoestrada.
Podcast Toque de Saída.
Pedro, Joana, Rita.
Tu.
Boa, é assim.
Cidade FM.
Não, a Rita é nova aqui, mas está a aprender. Ora bem, a visita de estudo que nunca esqueceste. Qual foi? Conta-nos. 911-911-908. É o WhatsApp da Cidade FM. Nick envia-nos primeiro uma foto. Eu estou a ver aqui um barco, muitas pessoas e alguém, e eu assumo que seja a Nick, a subir para o barco de rabo para o ar. Estou curioso, vamos ouvir a história.
Tudo que eu nunca esqueci. Na altura vivia na Madeira. Tinha 14 anos, fomos a uma visita de estudo à Ponta da Ilha, andar de barco.
Na Madeira, ok.
Eu, com a minha sorte,
okay,
eu desde o princípio tive um sentimento que eu ia cair do barco. Eu comentei isso com as minhas amigas. Prontos, fomos andar de barco, bem giro. Chegou a altura de sairmos do barco. Veio uma onda e pronto, eu caí do barco, realmente.
Pânico.
Caí do barco. E eu estava a ser levada pela corrente.
Ah!
E eu, em vez de me preocupar mais em entrar no barco, que os homens estavam a dizer para eu ajudar as mãos, eu estava a lhes dar as sapatilhas. Porque eu estava mais preocupada que as sapatilhas que estavam a escorregar dos pés, que caíssem para o fundo do mar.
Não!
Percebo. E então pronto, essa é a minha história.
Olha, mas percebo.
Percebo. E a Nick, digo-te já, aqui na foto eu consigo ver, acho que é uma das tuas colegas, está a rir-se muito.
Deixa ver. Ah, mas tiraram uma fotografia quando ela
caiu. Está aqui uma fotografia.
Podemos ver.
Nick, com a tua permissão, posso partilhar isto no canal do WhatsApp do Toque de Saída? Talvez não, mas porque há aqui outras pessoas, mas vocês confirmam aquilo que eu disse, não é? Há aqui uma pessoa claramente a passar mal, não é? Enquanto sobe o barco. E os colegas estão muito divertidos. Olá malta, a melhor visita que tive, Futuralia.
Ai, que clássico.
Clássico mesmo. Deixaram-me segurar uma bazuca na Futuralia, eu nunca mais esqueci. Não funcionou, não fui para o exército, mas achei muito fixe.
Ah, então nós estamos a esquecer de uma visita de estudo clássica dos clássicos dos clássicos.
Dos clássicos, espera, deixa-me pensar. Qual será? Qual será o clássico dos clássicos?
Tudo bem,
já falámos
do
Museu do
Pão. Não, clássico dos clássicos. Clássicos de todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas neste país têm que fazer essa visita de estudo.
O Museu da Lourinhã.
Não!
Mas tem.
Dia da Defesa Nacional.
Ah, ok.
Yeah. É meio visita de estudo.
É mais ou menos, sim.
É porque vais estudar.
Menos a parte em que temos de responder àquele questionário, que tem tipo 500 perguntas.
Pois yeah. É o questionário.
É horrível.
Bem. Os pobres coitados, não é?
Mas vêm aviões.
Os militares e enfim, que têm de estar ali a. Pronto. A fazer as apresentações. Isto deve ser uma espécie de, não sei, um castigo assim, porque.
Epá, eu tenho eles pena. Adoram.
Tu vais
eu tenho um bocado de
não, eles adoram.
Eles adoram, achas?
É um dia diferente.
É assim, olha, digo já, os fizeram as minhas apresentações não estavam muito para aí virados.
Os meus também não.
E atenção,
eu acho que não é um dia diferente.
O trabalho e enfim, eles lidam com turmas e turmas e turmas e turmas e turmas, não é? Durante aquele dia têm de ter muita paciência, não é? E lá está, putos que estão no pico da sua imaturidade. Estava lá um Arthur muito excitado, estava lá um Pedro muito excitado, por exemplo.
Eu por acaso não estava muito excitado porque os meus amigos ficaram todos num lote que foram na semana anterior.
Ah, depois havia isso.
E eu fui e não conheci quase ninguém.
Ah.
Foi horrível e a comida não era assim tão fixe.
Pá, eu estava na minha fase popstar, então estavam a explicar coisas e eu estava tipo a pentear-me e a pôr glote.
Ai, é que irritante.
Eu era tão irritante.
Bem,
eu sei, eu era.
Eu, malta, agora vamos ter que atirar uma pessoa de um avião para mostrar como é que é abrir um paraquedas. Não vamos explicar, é por sobrevivência. E vamos escolher aquela rapariga ali ao fundo, pode
que
ser?
Está a pentear e a ver só o espelho.
Eu não quero ser militar, eu quero ser a Beyoncé, ok?
Era mesmo assim. E pedi para me tirarem fotografias.
Desculpa,
lá ao pé do avião.
Porquê que os aviões são cinzentos e não são cor-de-rosa?
Não, essa, olha, essa foi mesmo disgusting.
Era assim que tu estavas?
Não, não era.
Era, na cabeça deles era. Na cabeça deles era.
Disgusting, ok? Lembro-me como se fosse hoje, diz o Telmo, da minha visita de estudo. Entre aspas. Bom, na minha altura, em moral, em religião moral, ia-se à Bracalândia! E eu feito esperto, pensava eu, pedi aos meus pais para me inscreverem na disciplina. Moral da história, nesse ano a Bracalândia fechou. E eu não fui a lado nenhum.
Mas o que é isso?
E ainda foi com moral. Era um par de diversões, em Braga, se bem me lembro.
Bracalândia.
Eu não me quero estar a enganar, ok? Não quero pôr aqui as mãos no fogo, mas sim,
se diz Lândia é porque é divertido.
E se diz Braga, a partida.
É Braga, pois.
Então. Na Fial, Distrito do Porto, ok.
Ok.
Ai, Arthur. Essa foi mesmo tirada.
Bracalândia! Vamos ser honestos aqui, não é?
Não dizia Bragalândia.
Porque estava em Braga, só que depois transferiu-se.
Pimba. Cá está.
Erraste na mesma, mas sim.
Não errei. É Bracalândia.
Que agora é Magic Land.
Ah, pronto, então já não é Bracalândia.
Erraste duas vezes, então.
Ei, mas vai fixe ir a um parque de diversões de uma visita de estudo.
Malta, não falem do dia da Defesa Nacional. Eu discuti com a senhora da Marinha porque eu não tinha altura para nada. 1,56m para o mínimo de 1,60m se fosse Exército, Marinha ou Força Aérea.
Aí, coitado.
Inês, eu lamento, mas não podes discutir com factos, não é? A culpa não era da senhora da Marinha.
Sim.
Olha, melhor sorte.
Vai de saltos.
Para a próxima. Tu ias.
Eu ia.
Claro.
Podcast Toque de Saída.
A visita de estudo, que nunca esqueceste. 911-911-978 é o WhatsApp da Cidade FM.
Olha, há muitas pessoas que dão os primeiros beijos em visita de estudo.
Oh, pois é verdade.
O que é que foi isso?
Ora, sim, senhor.
Ora bem. Ai, ai.
Bem, temos mensagem da Cátia. Olá, Cátia.
Olá, eu sou a Matilde.
Da Matilde, filha da Cátia.
E a visita de estudo que eu gostei mais foi a minha viagem de finalistas no quarto ano. Nós fomos ao Algarve.
Ah! Olha, foi no Oblice.
E passámos 3 dias. Fomos ao Zoo Marina.
Ah, ok. Fiz.
2 dias e um dia a Badoca Park.
Ah!
Beijinhos!
Beijinhos!
Que fofo!
Viagem de finalistas do quarto ano. Do quarto ano.
Yeah.
Pois é, é assim,
eu tive do quarto ano também. Sabes que era o Campo Aventura em Óbidos. Olha, era o fixe.
Eu nunca mais me esqueço de uma frase dos Incredibles 2 em que. Em que o pai diz assim: ele diz, mas nós temos que ir à festa de finalistas do nosso filho. E ele não é finalista, ele está no quarto ano.
Obrigado!
Opa, e é tão engraçado. Finalista.
Eu acho que é o ano mais difícil.
Nota-se, Pedro.
É mesmo?
É complicado o quarto ano.
Então tu fazes o amigos até o quarto ano, depois no quinto ano vão-se quase todos embora, tu mudas de escola.
É o ano mais difícil. Ah. Ele literalmente tirou uma licenciatura e está-me a dizer isto.
Não, para deixar as pessoas. Há pessoas que ficam.
Pois se calhar também é diferente porque começou da Lourinha, era tudo mais ou menos mesmo. Traçávamos a estrada e estávamos na secundária.
Ah, pois.
Era mais ou menos isso. Okay. Não era bem, mas era mais ou menos. Portanto, pronto. Jornadas da Juventude em Roma, diz a Cátia. Lá está. Olá, cidade. A Roma?
Às Jornadas da Juventude. Mas também vivemos aqui em Lisboa.
O que é que.
Foi giro.
Também tiveste. Ok, pronto. Recomendo Roma, Joana. 5 vezes. Está lá um saltinho. Mariana, olá, cidade. Visita de estudo mais engraçada que me lembro foi na Quinta Pedagógica dos Olivais. Quando cheguei a casa, trazia nos bolsos da bata cocó de cabra. Beijinhos, bom trabalho. Obrigado.
Isso é uma coisa que o Pedro faria.
Adorava.
Eu imagino mesmo o Pedro a ter cocó de cabra nas gavetas.
Por acaso é completamente
não sem é.
Algo guardado.
Que
o Pedro faria.
E tu também, Horto, estás bem a falar?
Eu não, mas eu acho que já contei isto em rádio. Quando na creche eu não queria acabar o almoço, metia no bolso.
Claro.
Do bibo. Então a minha mãe às vezes no carro, olhar pelo espelho retrovisor, vinha-me a comer esparguete.
E depois comia.
com fome, tinha esparguete no bolso, o que é que queres que eu fizesse? Olha, nesta casa não se desperdiça nada.
Ai, que nojo, guardava para o ratito. Tu és do pior que há, pá.
Esparguete bolso? Não, sou eu.
Ei, é bem. E depois queixas-te de pessoas que atiram esparguete à parede.
Nunca sabia
que
está bom. Ei, olha, eu tinha para aí 5 anos, ok? Minha esposa não atira esparguete à parede com 30.
Sabemos agora aí os bolsos, tens o quê?
Tem um nugget.
Tem um nugget e arroz no outro.
Guarda o pó.
Tem ketchup no outro para melhor.
Olha, vamos estar numa situação em que pensam, agora que me dera ter aqui esparguete. E eu tinha.
Esparguete cheio de pelos.
Tipo, como assim pelos?
Pelos
eu não sei o que é que serviam na tua creche, mas da minha
não,
eram as senhoras das festas que trabalhavam lá.
Sim, não estou a dizer que é os pelos da senhora, estou a dizer que é o pelo da tua camisola.
Eu não tinha. Era o bibo, ok?
Era o bibo. E achas que não há aquelas migalhinhas de bibo?
Não há, que aquele bibo era qualidade, digo já. E um excelente porta-esparguete.
O que é que a tua mãe fazia?
Via.
Sim, colhioso.
Ia fazer o quê? Roubar-lhe o fio de esparguete?
Não, Arthur, dá-me o esparguete. Que eu quero aproveitar para o jantar daqui a pouco.
Ai, meu Deus.
Desculpa.
E depois estavam todos a comer de um bolso. com garfos diferentes. Como quem come uma salada, sabem?
Pá, eu pronto, enfim, eu pensava que o esparguete
de bolso era... A tua infância é fascinante.
Eu era um miúdo criativo,
tu
ok?
Tu brincavas com espuma e comias esparguete de um bolso. É tipo, Arthur...
Dia da espuma! Vocês não tinham dia da espuma?
Não, Arthur, não.
Cala-te!
Ninguém tinha.
Podcast Toque de Saída.
Estamos a recordar as visitas de estudo que nunca esqueceste. 911-911-908 é o WhatsApp da Cidade FM. Temos mensagem da... Joana, cujo pai é de burro ao Day After.
Ah, é essa.
É essa mesmo, sim.
Mas a minha melhor visita de estudo foi ir ver um teatro que foi o Alta Barca do Inferno.
Ai, que
tão bom!
Adorei mesmo. Chorei.
Choraste?
Comovi-me mesmo muito. Foi muito fixe. Visitas de estudo, ir e ver teatro, melhor cena do mundo. Cultura sempre mesmo.
Cultura sempre.
Concordo, cultura sempre, 1% para a cultura. Mas em que momento do Alta Barca do Inferno é que se chora? Desculpem lá.
Não sei.
Então. O parvo.
Sim, era isso que eu estava a pensar, só me lembro do parvo.
Eu também só me lembro do parvo.
Purgatório.
Não, mentira. Havia sapateiro e Fidalgo.
O Fidalgo, sim. Fidalgo.
Mas tu não choras no Fidalgo. Tu não choras com nenhum deles.
Porque eu não estava à espera desta também. Bem, eu fui ver o Alto da Barca do Inferno e chorei.
Chorei.
Eu chorei, eu ri, eu olha.
Olha, até o Sonho de uma Noite de Verão podia chorar. Também é um clássico de visitas de estudo.
Eu no Adamastor tive medo e estava quase a chorar por acaso.
Mas tu já. O Alto da Barca do Inferno já tens pai 15 anos quando lês.
Sim. Tens pai.
Claramente. Não sabemos quando é que a Joana foi. E há bocado disse que chorei quando vi o Coliseu e tu berraste comigo porque eu tentei justificar. A Joana chorou a ver o Alto da Barca do Inferno, se calhar, quem sabe? Houve ali um momento qualquer que.
É filha de Fidalgos, já.
Bom.
Tinha uma barca quando era criança. Sim. E lembrou-se da sua infância.
Faz lembrar a minha barca do inferno. Ah, pois é, temos aqui a história da Mariana. E é assim, eu tive de resumir mais ou menos, porque a primeira parte é sobre como a Mariana uma vez foi numa visita de estudo em que a sua mãe lhe enviou todo um carregamento com doces e bolachas e batatas e não sei o quê. Okay. Portanto, ela foi uma lenda, escondeu aquilo tudo debaixo da cama e depois à noite esteve a distribuir entre os amigos, não é? Agora, muito bonito, muito fofo, muito puro. Sim, senhora, uma visita de estudo que este ouvinte nunca esqueceu. E depois, aqui a meio, há uma reviravolta que eu confesso que, pronto, enfim, não estava a prever.
Mas nesta viagem, além disto, que foi realmente muito engraçado andar saltados janelas e janelas durante a noite, foi a viagem onde eu fui atropelada. Nós estávamos a fazer um passeio, não sei porquê, durante a noite, tínhamos de visitar alguma coisa. Éramos para aí, sei lá, 50 crianças e 5 adultos e íamos todos a pé passear a algum lado e fomos para uma rua muito estreitinha. Epá, e de repente veio um carro que vinha a acelerar e bateu-me. Não foi nada de especial, não foi nada de grave, bateu-me com o espelho, partiu o espelho, o meu braço ficou com uma grande nota negra, como devem imaginar.
Poxa.
Mas não houve grandes repercussões.
Ah, okay.
Só a minha professora, que levou na cabeça da minha mãe.
Claro.
Bem, eu não sei a história, mas imagino a minha mãe.
Também eu.
Mas com razão, pá.
Agora, malta, eu adorei como... Enfim, pronto, a Mariana contou toda a história de como, do dia em que levou a doces e distribuiu por toda a gente. E depois, pois é, e houve aquela vez em que fui atropelada. Pois...
Mas pronto, eu pensava mesmo que ela tinha levado uma panada.
Não.
Com o capô, estás a ver?
Yeah.
Não.
Mas pronto, levou com um espelho também.
Também dói.
Também é meio atropelamento, pá.
E partiu ainda, repara. Se achas que eu fiquei mal, devias ver o carro, pá.
Sim. que foi a sensação?
Joana, para, não.
Não sei
Joana,
se é assim de ouvir.
Joana,
o que é?
Foi das primeiras conversas que nós tivemos aqui no Talk de Saída, eu lembro-me, e não quero esquecer, esse teu interesse pela sensação de seres atropelado. Isso tem de acabar, eu achava que já tínhamos crescido.
Bem, é que mal ela disse, fui atropelada, e pensei, uau.
Não, Joana!
Não, eu sei que é mau, mas como é que será?
Não, Joana!
Não pensas nisso?
É mau!
Yeah, mas,
podre!
Mas imagina, por exemplo, se tu pensas assim, tu nunca meteste a língua nesta mesa, mas tu tens uma ideia de a que é que deve saber, não
Sim.
é? Porque conheces a textura. E tu não consegues imaginar.
Eu acho que o Pedro já meteu a língua nesta mesa.
Já, por acaso já.
Pronto.
Pronto, mas tu também metes língua em sítios estranhos, eu não tenho nada a ver com isso. Mas já pensaste como é que é ser atropelado? Ninguém tem ideia. A não ser quem foi mesmo. Dói como?
Dói!
Sabes lá?
Podcast Toque de Saída.
Bom final de tarde, eu achava que pronto, íamos chegar ao fim deste Toque de Saída sem desviar muito aqui do assunto, mas pá, nós temos de trazer o WD-40 para essa brincadeira. Faz lá isso outra vez. Minha Nossa Senhora, o que é que se passa neste estúdio?
Joana Pássaro ou o microfone?
Sim, yeah, podemos acrescentar mais um. Não, já estamos a receber, vá lá, aqui episódios de atropelamento dos nossos ouvintes.
Ah.
Joana, vês o que é que fizeste? Eu pensava que já tínhamos encerrado este assunto há 6 meses, mas não. Joana, ouve este áudio, por favor. Eu já fui mesmo atropelada. Curiosamente, é da ouvinte Mariana, a mesma que há bocado partilhou a história de quando foi pseudo-atropelada numa visita de estudo. Portanto, Joana, tu que estás curiosa, não sei porquê, vamos ouvir aqui então a história deste querido ouvinte.
Malta, mas eu fui mesmo atropelada uma vez à porta da minha escola. Eu estava a chegar à escola, aquilo tinha lá um recinto de estacionamento, e eu estava a chegar, estava a falar com o meu namorado por telefone, não estava a olhar para a estrada, e de repente veio um carro da paróquia e bate-me o carro, dei meia volta no ar, caí, e tipo, deitei-me no chão, né? E depois pensei, tipo, com os olhos fechados, será que estou morta? Bem, tipo, comecei a tentar mexer tipo, os braços e as pernas e estava tudo bem. Eu levantei-me, o senhor veio ter comigo e perguntou: queres ir tipo, ao hospital? Eu disse: não, não é preciso. Então, tipo, as minhas amigas todas viram-me, foram buscar e pá, e meia hora depois começou-me a doer o corpo todo, tive que ir para o hospital.
Ah.
Enfim.
Então, na altura, ela não sentiu nada.
Pá, ter sido o carro da paróquia, perdoe, mas.
Sim.
Eu gostei da parte em que ela disse: deitei-me, como se fosse tipo, bem, estava de pé, mas depois percebi que tinha sido atropelado, então deitei-me no chão, que era para ser mais credível.
Ei, tu, sim, tu, queres conhecer o senhor? É? Pumba. Então, agora digo tchau.
Já não batem à porta para espalhar a palavra do senhor, batem mesmo nas pessoas.
Pois, lá está. A Rita diz aqui aquilo que eu ia dizer também. Adrenalina, de certeza que foi por isso que não sentiu nada.
Exato.
E depois começas a sentir. Esclarecida, Joana?
Sim.
Oh não, ela,
oh,
não,
meu
ela,
Deus,
ela
Deus,
está okay. minimamente esclarecida. Bom, meus
caros, tenho que ir ao Reddit ler um bocado sobre isso.
Exatamente, certeza que há aí uma pergunta qualquer malta do Reddit, qual é a sensação de ser atropelado. Vais encontrar, há tudo para todos os malucos nesse site mágico, Joana.
Estás a chamar-me maluca?
Não, este foi o Toque de Saída. Muito obrigado por teres estado desse lado. Obrigado por teres participado. Se ouviste simplesmente o Toque de Saída silenciosamente, então pronto. Amigos na mesma.
Não tão, mas amigos.
Amigos.
Conhecidos. Simpatizantes.
Ei, olha.
Vês ao mesmo convívio que eu, falamos um bocadinho, mas não muito.
Estamos a falar de 99.9% dos nossos ouvintes, já agora.
Sim. Desculpa.
Muito obrigado. Amanhã, a partir das 4, há mais. Tchau.
Tchau.
Esta pancada da Joana por ser atropelada, acho que é dos clássicos toque de saída mais antigos, não é? Aqui desta nova. Desta nova fornada de toque. Bom, muito obrigado por teres ouvido mais um episódio do podcast Toque de Saída. Por hoje é tudo. Tchau!
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.